Você está ouvindo Jornal. Jornal Tudo em Dia.
Cultura. E na reportagem especial de hoje, morte do líder soviético Vladimir Lenin completa 100 anos. É cultura, é informação, é tudo em dia.
Ele e suas ações geraram reconhecidos impactos de grande dimensão a nível local e internacional no século XX. No dia 21 de janeiro do ano de 1924, o ex-chefe de governo da União Soviética, Vladimir Lenin, que também foi um dos responsáveis pelo surgimento dela, falecia. Eu sou o jornalista Diego Brião e te convido para, a partir de agora, recordarmos estações da história do político comunista Vladimir Lenin.
O entorno que ajudou a formar Lenin.
Vladimir Ilitch Ulyanov. Este é o verdadeiro nome de Vladimir Lenin, que passou a usar este pseudônimo já na vida adulta. Ele nasceu no dia 22 de abril de 1870, na pequena cidade de Simbirsk, que naquela época possuía este nome. Após a morte de Lenin, ela foi rebatizada em forma de homenagem ao cidadão ilustre como Ulyanovsky, quem viria a se tornar Lenin, inclusive na relação que desenvolveu com a política, passa diretamente pelo contexto familiar.
O pai dele tinha uma atuação na área de educação, ele era um inspetor de escolas, chegou a ser responsável por quase 500 escolas da região do Volga e bancou uma grande reforma do ensino imperial, uma tentativa de universalizar o ensino que na época era muito limitado. Uma tentativa que foi bem sucedida até certo ponto, mas sofreu reveses após a ascensão do imperador Alexandre III ao poder. A outra figura que vai influenciar muito a trajetória do Lenin é seu irmão mais velho, o Alexander. Ele vai estimular posteriormente o interesse do Lenin em ideias radicais. Ele vai ser, na família, um pioneiro dessas ideias. O Alexander, ainda jovem, ainda na época de estudante, vai se envolver com grupos socialistas radicais que a gente identifica como narodniks ou populistas na história russa. E esse envolvimento vai selar o destino dele. Ele vai se envolver com um grupo que planejava um atentado à vida do imperador Alexandre III. Isso, um imperador, né, que sucede ao Alexandre II, que morreu justamente em um atentado organizado por grupos semelhantes a esse no qual se envolveu o irmão mais velho do Lenin. E antes de qualquer tentativa, né, ainda no processo de planejamento desse atentado, o irmão mais velho de Lenin será preso e será executado pela forca. Isso, claro, vai causar uma impressão muito grande em Lenin.
Rodrigo Yanes, historiador formado pela Universidade Estatal de Moscou e especialista em período soviético, concedeu entrevista ao podcast Estação História.
Lenin iniciou os estudos superiores na Universidade de Kazan no ano de 1887. Porém, pelo motivo de distúrbios estudantis, acabou expulso somente 3 meses após ter ingressado na instituição. 4 anos mais tarde, ele concluiu a formação em Direito na Universidade de São Petersburgo. Os anos seguintes foram de maior aproximação de Lenin com a causa operária e com os pensamentos do economista e filósofo socialista alemão Karl Marx. A Rússia, naquele momento da história, era o Império Russo. As ideias com as quais Lenin desenvolvia afinidade não eram alinhadas com os czares, ou seja, os monarcas que governavam o Império. Lenin acabou preso e exilado em uma pequena aldeia no centro-sul do país por cerca de 3 anos, entre 1897 e 1900. Lá ele acabou se casando com Nadezhda Krupskaya, que integrava também o chamado Movimento Revolucionário.
As lutas de Lenin para mudar a Rússia.
Lenin já tinha uma relação estreitada com forças de esquerda. Depois do período exilado dentro do próprio país, ele acabou optando por deixar o Império Russo. Viveu nos anos seguintes na Suíça, Alemanha e Grã-Bretanha. Também foi neste momento em que passou a usar o pseudônimo Lenin. Em 1903, dada era a aproximação dele com movimentos políticos, ajudou na preparação de congressos do Partido Trabalhista Social Democrata Russo na Bélgica e na Inglaterra. Ele chegou a fazer, nesta época, um programa partidário próprio. Incentivou também manifestações contra a monarquia russa na chamada Revolução de 1905, quando houve uma forte expressão de descontentamento por parte da população russa com as condições de vida. Lenin continuou desenvolvendo o ativismo político e propagando ideias nos anos posteriores. Chegou a viver na França, Império Austro-Húngaro e Suíça, até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Inclusive, na Áustria-Hungria, ele chegou a ser preso por suspeita de ser um espião do Império Russo. Sociais-democratas austríacos ajudaram a colocá-lo em liberdade novamente. Ainda com a Guerra Mundial em andamento, as duas revoluções russas de 1917 tomaram forma. E ali Lenin, na segunda revolução daquele ano em especial, assumiu o protagonismo.
A Revolução de Fevereiro, num primeiro momento, a Revolução de Fevereiro na qual Lenin não tem uma participação direta, Lenin nesse momento ele está exilado na Suíça, a gente está falando do meio da Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial vai cumprir um papel fundamental na criação das condições pelas quais as revoluções foram possíveis. A Revolução de Fevereiro tem um caráter socialista, mas também há uma participação importante de grupos liberais, e eles logram em derrubar naquele momento, em forçar a saída do imperador Nicolau II, filho do Alexandre III, e a partir de fevereiro se estabelece então um governo provisório. Um governo provisório que tem uma participação muito grande de socialistas, até majoritária de grupos socialistas, mas também tem participação de grupos liberais, e que vai ganhando um caráter cada vez mais retrógrado, enfim, com o passar dos meses, né? Havia uma exigência, uma demanda da população por encerrar a guerra, que estava sendo absolutamente desastrosa, né? A Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Rússia era aliada da França e do Reino Unido contra a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano, principalmente, e a condução da guerra tinha sido de tal forma desastrosa, tinha causado, enfim, imensas mortes, desabastecimento, fome, enfim, uma crise generalizada no Império Russo que acabou levando à Revolução. E o governo provisório não consegue solucionar essas questões, insiste em manter a Rússia na guerra, insiste em manter os acordos com as potências aliadas, e a situação acaba se agravando cada vez mais.
Vladimir Lenin, na altura dos 47 anos de idade, foi eleito pela Assembleia Constituinte para comandar o país. O historiador Rodrigo Yanes recorda com qual discurso o revolucionário chegou ao poder.
Sob o lema de pão, paz e terra, acabar com a fome, acabar com a guerra e garantir aos camponeses, que eram então a imensa maioria da população do Império Russo, um controle direto sobre a terra. Com esse lema, os bolcheviques, liderados pelo Lenin, uma das parcelas mais radicais, então, desses vários grupos socialistas que haviam na Rússia, então, eles vão ganhando maior e maior popularidade. Até que, em outubro, estão dadas as condições para uma segunda etapa, digamos assim, dessa revolução, uma etapa que derruba o governo provisório e instala, então, um governo revolucionário encabeçado pelos bolcheviques, mas, então, com uma aliança com outros setores dos socialistas, principalmente os social-revolucionários de esquerda. É um outro partido muito importante na história aí da Rússia. Posteriormente, né, o país vai entrar em guerra civil, portanto, a partir dessa revolução.
Lenin dedicou os últimos anos da vida a um momento conturbado da história da Rússia. Aquele período serviu para consolidar a Rússia soviética, que anos mais tarde viria a formar parte da União Soviética, o que se efetivou em 1922. Neste meio tempo, de cerca de 5 anos, foi finalizada a Primeira Guerra Mundial, ao final de 1918. Antes, na Rússia de Lenin, o livre comércio sofreu restrições significativas com a aplicação do chamado comunismo de guerra, O Partido Trabalhista Social Democrata Russo também acabou renomeado por iniciativa de Lenin para Partido Comunista Russo. Também em 18, a morte foi posta próxima a Lenin, mas não o alcançou.
Lenin, durante esse processo de guerra civil, enfim, de embate contra os grupos socialistas, ele vai sofrer um atentado promovido justamente por essas figuras que antes eram, então, estavam em coalizão com os bolcheviques, os social-revolucionários, e esse atentado vai ser bastante grave para sua saúde. Então, os últimos anos de vida de Lenin, ele vai estar numa posição de bastante fragilidade. E vai tentar criar as condições para uma sucessão que ele preferia ter sido nos moldes de uma liderança coletiva dentro do partido. E que, por algum tempo, vai existir. Quer dizer, até a ascensão propriamente dita de Stalin, no final da década de 20, havia uma liderança coletiva com diversas figuras proeminentes que geriam, né, o partido e o país, e havia um embate interno considerável ali entre os bolcheviques.
No início de 1921, o comunismo de guerra foi finalizado na Rússia. Por outra parte, a saúde de Lenin estava mais frágil. Ao final de 22, ele sofreu 2 derrames.
Chegada ao poder e o governo Lenin.
O fim da guerra civil russa, que resultava na vitória do grupo de Lenin, os bolcheviques, contra apoiadores da monarquia e outros grupos, além da consolidação da União Soviética, que também acontecia naquele momento, acabaram gerando desafios para aquela nova Rússia. Lenin, apesar dos problemas de saúde, seguia participando daquele momento marcado por mudanças.
Lenin estabelece, né, logo após a Guerra Civil, uma política econômica pouco mais aberta do que aquela que tinha se estabelecido durante a Guerra Civil, que a gente conhece como Nova Política Econômica, NEP, uma política que permite alguns elementos de mercado, permite algumas pequenas iniciativas privadas, pequenas cooperativas ou pequenas empresas, só que não é muito claro ali até quando esse processo iria durar. E esse é um dos grandes temas de embate entre os seus sucessores. Então, Lenin coloca, na medida em que a saúde lhe permite, as bases, mas é difícil a gente apontar exatamente para que caminho ele desejava que tivesse sido tomado. As condições são difíceis, a gente está falando de um país cercado, né, a União Soviética é imediatamente cercada pelo que o Ocidente vai até chamar de um cordão sanitário, as relações são rompidas, enfim, há uma ameaça constante de guerra, então é um país virtualmente sob cerco. Essa liderança que sucede Lenin tem uma série de dificuldades que vão perdurar até a década de 30 e, bem, vão eclodir na Segunda Guerra Mundial, ao final da década de 30 e na União Soviética, início da década de 40.
Em março de 1923, Lenin sofreu um terceiro derrame. A participação dele, naturalmente, foi sendo ainda mais reduzida no governo. Com isto, Joseph Stalin passou a cumprir uma importante função de intermediador.
Ele estava bastante adoentado, ele foi inclusive enviado por recomendações médicas para viver nos arredores de Moscou, uma região mais calma. Em determinado momento, os médicos vão inclusive proibir ele de trabalhar, de ler jornal. O partido vai nomear justamente o Stalin para fazer a intermediação com o Lenin. Isso vai gerar alguns conflitos. Lenin, que era uma figura em vida muito ativa, extremamente ativa intelectualmente, ele vai ficar frustrado com essas limitações que a doença lhe impunha. Isso vai gerar atritos com Stalin, porque o Stalin tinha essa missão de zelar pela sua saúde e isso implicava em impedir que ele atuasse da maneira como ele queria. E isso vai gerar atritos principalmente entre Stalin e a esposa de Lenin, Nadiezhda Krupskaya, que também era uma militante importante do Partido Bolchevique, uma figura muito importante da Revolução Russa. Isso vai gerar atritos, né, em torno da questão da doença de Lenin. Essa situação vai ser sumarizada num documento muito polêmico, que por vezes é chamado de testamento de Lenin, não é propriamente um testamento, não leva esse nome oficialmente, era uma carta que ele deixa ao Congresso. Inclusive, a autoria desse documento é disputada, apesar de eu achar que não há grandes motivos para disputar, porque não é dito nesse documento nada demais, mas as partes mais conhecidas desse documento são as que ele atribui uma série de características a todas as figuras de liderança do partido naquele momento. Com fortes críticas a todas essas figuras. Ele critica basicamente todas elas, inclusive aquelas que são talvez as mais proeminentes, Trotsky e Stalin.
O historiador Rodrigo Yanes dimensiona a importância que teve e que ainda tem Vladimir Lenin.
Acho que não é um exagero a gente dizer que Lenin está entre as figuras mais importantes do século XX, se não é a figura mais importante do século XX, porque a União Soviética, a sua criação e as suas ideias vão influenciar todo o século, enfim, mesmo após a dissolução da União Soviética, ainda as suas ideias têm um peso muito grande na política global, enfim, em cada país. A União Soviética, que sai de uma economia semi-feudal, uma economia agrícola, um país de camponeses que utilizavam técnicas absolutamente rudimentares de agricultura, para, em apenas menos de meio século, uma potência nuclear que sai vitoriosa sobre a Alemanha nazista e que acaba, durante toda a Guerra Fria, dividindo o mundo em esferas com os Estados Unidos da América. Um feito que não é pequeno. E hoje, 30 anos após a sua dissolução, a Rússia e várias questões mal resolvidas que advêm da dissolução da União Soviética continuam cumprindo um papel central na política global.
A morte de Lenin, ocorrida em 21 de janeiro de 1924, foi sucedida por uma despedida que durou 5 dias. Desde então, o corpo de um dos fundadores da União Soviética está exposto em um mausoléu na Praça Vermelha, na capital russa, Moscou. Informações usadas ao longo desta edição são oriundas da entrevista concedida pelo historiador Rodrigo Yanes e também dos portais da Biblioteca Presidencial da Rússia e das agências estatais TASS e RIA Novosti, ambas também deste país.
Estamos apresentando Jornal Tudo em Dia.
Volta às aulas é com a Ponto Bis Papelaria. Produtos escolares, papelaria, acessórios e materiais para escritório. Ponto Bis Papelaria. Preços acessíveis e variedade de produtos. Avenida 109, número 170, bairro Boa Fé. Compre também pelo WhatsApp 34 99973 4500.
Esta edição do Jornal Tudo em Dia está disponível no portal www.tudoemdia.com.br.
Lembrando ao nosso ouvinte que ele pode saber mais no nosso portal www.tudoemdia.com.br.
Agora 12:30 e assim eu coloco um ponto final na nossa edição de hoje, quinta-feira, 18 de janeiro. Você me encontra 24 horas por dia no tudoemdia.com.br. Mas isso você já sabe. Você também pode me encontrar nas redes sociais Facebook, YouTube, Instagram e também no TikTok. Aproveite e siga o Tudo em Dia nessas redes sociais. Te encontro amanhã, 12:00, se o nosso criador assim permitir. Abraço forte e até lá!